Boa noite. Parashá essa semana começa. Vehaya ekef tishmeun et mishpatim haele ushmartem vasitem otam. Então a Torá começa e fala: Vehaya, e será ekef tishmeun. Se vocês escutarem para ekef, o que é ekef? Et mishpatim haele, todas essas leis da Torá, ushmartem, vocês vão cuidar, vasitem otam e vão fazer elas. Aí vai chamar Hashem Elokecha lecha, Deus vai te proteger, vai cuidar para você, tá abrido, o pacto, veta chesed, e a bondade, shenishpala avotecha, que ele prometeu para os nossos antepassados. Vahevecha, o berachecha, a Torá começa com um montão de brachot, se você é kef tishmeum, tá bom? A Torá mamash, os próximos 4, 5 psukim sem fim de só brachot. Então a Torá começa, se você é kef tishmeum, se você escutar o ekef, a Torá não termina de tantos, como se chama, brachot que vai te dar. Então a pergunta é, o que é esse tal do Ekev? Ekev é calcanhar, tá bom? Ekev é calcanhar, a tradução literária. Fala, Rashi. Vai a Ekev Tishmeun. E a mitzvot da kalot, shadam dash pekevav tishmeun. Se você valorizar aquelas mitzvot que o pessoal não dá tanto valor, que o pessoal pisa com calcanhar, bechamar, aí Hashem vai cuidar de toda a promessa que tem. Fala o Tosso de Yom Tov. O Tosso de Yom Tov não, o Datskeinim Balei Tosafot. Então, de novo. Rashi fala que mitzvot são? São aquelas mitzvot que o pessoal menos dá valor, né? E menos dá importância. Olha só que o Datskeinim do Balei Tosafot, ele explica aqui. Daí a Ekef Tishmeun. E vai ser, se vocês escutarem, né? Que vocês cumprirem essas mitzvot. Piresh Rashi, a explicação de Rashi é mitzvot shadam dash be'akeivav. As mitzvot que uma pessoa, ele pisa com o calcanhar. Kelomar. O que Rashi está querendo dizer? Mitzvot kalot, aquelas mitzvot simples, aquelas mitzvot com menos significado, que tem menos sentido, que o pessoal menos valoriza. Vezeu chamar David, lama irará avon akeivai esubeni. Amar David, fala David, mi mitzvot chamorot sheba Torah, eini yare shani kiyamtim. Das mitzvot importantes, das mitzvot chamorot, das mitzvot, né, mais severas da Torá, eu não tenho medo que eu cumpro elas. Eu não tenho medo. Shanikiamtim, porque eu cumpro. Aqui todo mundo tenta cumprir Shabbat, todo mundo tenta comer kasher. Então essas mitzvot. Aval mitzvot kalot, mas aquelas mitzvot insignificantes, as mais simples. Shadam dash be'akeivav, que a pessoa pisa. Olha, queijo fora de casa, oh, cada um sabe seu exemplo. Animitiare, disso eu tenho medo, fala David HaMelech. Ulam ipnei sheikala, talvez porque essa mitzvah é menos importante, ela é mais simples. Bizitia, velo chashashti lekaimah. Eu acabei menosprezando essa mitzvah e não me cuidei de cuidar ela. Veata amarta hevi zahir b'mitzvah kala kevi mitzvah b'chamura. E Deus pede pra gente, com a Mishnah e Masechet Avot, cuida de todas as mitzvot. Não tem mitzvot mais, mitzvot menos. Tem cumprir e não cumprir. Vechem k'tivi, como está escrito em outro pasuk, ora chaim pentefales, na uma glotecha loteidah, kelomar. Ou seja, pente yeshokele mitzvot, não começa a medir. Eu vou escolher que mitzvot fazer, quais não. Shescharan merube, vetaseotam, vetaneach hakalot. Eu só vou pegar as mitzvot que a Torá me promete muita recompensa. Mitzvot que eu vou aparecer, que o pessoal vai falar uau para mim. Sabe por quê? E aí eu vou acabar deixando as outras. Lachene metultalim, shvilei a Torá velo teida matan scharan. Mashal Emelech, Shealo Pardes. Olha só, o Tosso de Yom Tov traz um exemplo, uma história, não é história, é um Mashal, tá bom? Então tinha aqui um rei, que ele tinha um Pardes, ele tinha uma plantação, ele tinha um pomar. E ele colocou um montão de funcionários e falou: olha, escuta, eu quero que vocês me plantam aqui, eu quero que vocês me façam aqui uma plantação bonita. Velogliralaim Scharnetia. O beijo netiá e tenta sacar merubá. E ele não falou, olha, quem plantar essa vai ganhar mais, quem plantar outra vai ganhar menos. Não falou cada um qual que é a recompensa. Sheilu gilalahem, porque se ele revelar, aí o gacol ratzim le netiot se tzchara merubé, venotimotam, venimsed melech da partez, mixata kayem, mixabetilá. Porque se ele ia falar isso, ia todo mundo procurar plantar só o que ele paga mais, o que ia acontecer? Ele ia ter só um pomar com a árvore mais chique, a menos não. E um pomar completo é aquela que tem tudo que está completa. Kacha mitzvot, assim exatamente são as mitzvot. Ilu gilach al jolchus charan ayom mixatam beteilot. Se Deus chegasse a revelar para a gente o sachar, metade das mitzvot você não ia valorizar. ותני רבי שמעון בן יוחאי, שתי מצוות גילח ולחוס חרן. שתי מצוות הגמרא מויטו טריסטי, מויטו טראג'יקה. Tá bom? De um dos maiores da nossa história, um dos maiores da Gemara, se chamava Elisha ben Avuya. Elisha ben Avuya, ele foi o rabino de Rabi Meir. Tá bom? Rabi Meir que aparece na Gemara, na Mishná, todo tempo, né? Rabi Meir, o rabino dele se chamava Elisha ben Avuya. Mas a Gemara não chama ele como Elisha ben Avuya. Por que não? A Mishná chama ele de Acher, o outro. Por que Acher? Porque ele viu uma coisa trágica, a Gemara discute o que ele viu, e ele infelizmente abandonou todo o caminho da Torá. Todo o caminho da Torá. Um dos maiores rabinos abandonou tudo. O que ele viu? A Gemara traz algumas explicações. Uma das explicações que a Gemara conta, ele viu um pai e um filho andando na rua. Pai e filho andando na rua. E o pai virou para o filho e falou: filho, olha, tem um Shiluah Haken aqui para você fazer. Ou, eu estou falando Shiluah Haken porque todo mundo fala, mas se fala Shiluah Hakan, não é Ken, é Kan, tá bom? O que, que é Shiluah Haken? Já vamos explicar essa mitzvah. Ele falou para o filho: vai lá, filho, sobe lá e faz essa mitzvah. O filho subiu para fazer a mitzvah e quando ele foi descer, ele morreu. O filho caiu da escada e morreu. Então o Rabi Meir falou: um minuto. Eu tenho duas mitzvot na Torá, somente duas, que a Torá me promete recompensa. Qual? Qual que é a recompensa? Vida longa. Qual que é? Respeitar o pai e fazer Shiluah Hakan. Esse filho fez as duas e morreu? Ele ficou louco. Ele não aceitou. Ele ficou decepcionado, falou: isso não pode ser. Infelizmente, ele abandonou tudo. E Agmará explica o que, que a Torá está te prometendo nessa história de recompensa, tá bom? A Gemara fala que não é nesse mundo que a gente espera recompensa, a gente não cumpre Torá para recompensas, é Arichut Yamim, é uma longa vida no Olam Shekulotov, é no mundo vindouro, tá bom? O que quer dizer uma vida longa lá? Isso não é o assunto do Shur agora, tá bom? Mas o que aconteceu? Vamos explicar um pouco de Shiluah Haken, se a gente já tocou, tá bom? Vamos lá tocar em Shiluah Haken. O primeiro dos erros que todo mundo faz, tá bom? Se você achar um pássaro e ele colocou ovos, tá bom? Colocou ovos em um lugar e você passou e você viu um ninho com um pássaro em cima dos ovos, você tem uma mitzvah de oraita, shalech teshalach haem veabanim tikach lach. Manda a mãe embora e você vai pegar o quê? E pega os ovos para você. Então, o primeiro ponto que a gente precisa saber, não está escrito ovos, está escrito os filhos. Com o pintinho você também cumpre a mitzvah. Com o pintinho você também cumpre a mitzvah. Tá bom? Então você precisa mandar a mãe e não o pai. E quando você manda a mãe e não o pai, e você pega o pintinho ou os ovos para você, você cumpre essa mitzvah. E a Torá promete grandes, grandes, grandes recompensas a respeito dessa mitzvah. O Rebbe Kveiger, ele traz o Shulchan Aruch, se eu não me engano é o Rebbe Kveiger, tá? Ele traz isso um midrash famoso. Uma pessoa que faz Shiluah Haken, se ele não tem filhos, ele vai ter filhos. E se ele tem só meninas, vai nascer menino. E se ele já tem filho e menino, ele vai conseguir comprar uma casa. E assim ele começa a trazer o nível de recompensa de quem cumpre essa mitzvah. Porque a Torá vai mencionando uma mitzvah atrás da outra. E aí está sobre quem tem filhos e quem construiu uma casa. Bediri Haveuvda, eu consegui fazer um Shiluah Haken exatamente como a Lachá manda. Exatamente como a Lachá manda. Primeiro ponto que precisa no Shiluah Haken, sim ou sim, é se você encontrar por acaso. Normalmente a gente encontra em Atibaia, no jardim da minha casa. Se você encontrou no jardim da tua casa, saiba que esse daqui, esse ovo já é teu, você não precisa adquirir, você não fez a mitzvah. Você não fez a mitzvah. A mitzvah você faz quando está no hefker, precisa estar na rua, precisa estar num recinto público que não pertence a ninguém. Segundo ponto importante, precisa ser uma coisa que você pode ter proveito. Você pode ter proveito se é pintinho, você pode ter proveito. Ou se é ovo, ainda quando é ovo. Se o ovo já tem sangue dentro, você não fez a mitzvah. Então, a mãe coloca os ovos. Coloca os ovos. Ela tem, eu acho que é 7 dias. Se eu estou errado nesse ponto, depois podem me corrigir. Ela tem alguns dias até o ovo, né, ele chocar e nascer o pintinho. Nos primeiros dias é ovo total, que você pode comer. E depois já começou a criar o pintinho. Aí você vai encontrar sangue no ovo. E aí você não vai poder consumir, você não vai poder comer. Se você pegar o ovo, você precisa ter certeza que é os primeiros dias, que ainda não tem sangue dentro. Se já tem sangue dentro, você não fez a mitzvah. Então talvez, quer?
Não tem como saber.
Calma, boa, boa. Você precisa saber quando pôs, precisa saber quando pôs. Mas tem um problema ainda maior do que esse. Agora, o segundo ponto, se não espera até nascer o pintinho. Terceiro ponto que é importante, que o pessoal se confunde. Precisa estar a mãe em cima, não o pai. Se é o pai que estava em cima, você mandou, você não fez a mitzvah é somente quando estava a mãe. Como você sabe quando está a mãe? A noite é sempre a mãe. Durante o dia, às vezes é o pai, às vezes é a mãe. Então você precisa saber quem que está em cima dos ovos. A gente conseguiu uma vez, na janela do colégio que eu estudava, estava na rua, tá bom, na Argentina. Eu tinha, eu estava num problema gravíssimo, tá bom? O meu problema maior é porque eu era halabi, meu sogro não aceitava que eu tinha duas meninas, eu ainda não tinha um menino. Ele tinha certeza absoluta que eu nunca vou conseguir ter um menino, porque o primeiro neto dele saiu uma menina, e isso foi muito, muito, muito preocupante, tá bom? Uma mais preocupante. Eu não estava tão preocupado assim. Minha esposa também não gostou que nasceu menina. E aí, tá, uma já foi, né? Mas quando a gente estava noivo, eu contei para minha esposa, o meu sonho é ter duas meninas. Depois, o que você quiser? Começa com duas meninas. Tem menina em casa, você tem tranquilidade. Tá tudo em ordem, tá tudo de boa. Você tem meninos primeira, já toda casa vai virar bagunça. Porque a menina não vai poder mandar em casa, não vai ter autoridade, porque ela não é a mais velha. Então, se ela não tem autoridade, ela também não vai cuidar, não vai ajudar, não vai fazer. É o menino que vai colocar o tom na casa, vai ser bagunça o dia inteiro. Eu não quero chutando bola o dia inteiro em casa. Eu não quero bagunça, eu quero que me ajudem em casa. Falou, tá bom, entendeu? Por que dois? Por que duas meninas? Falei, porque se você tem uma menina, depois de um montão de meninos, ela vira aquela podadona, mãe de casa, que ela não se dá com ninguém, ela é odiada por todos os irmãos menores. Eu não quero isso. Falei, nossa, você está com muitas expectativas. Falei, é isso que eu peço para a Shem. Quero duas meninas, depois, que vier, está tudo em ordem. Eu tive minha primeira menina, já não foi, não gostaram. Quando eu tinha a minha segunda menina, que é isso? Não é possível. Duas meninas. E aí minha esposa me perguntou, agora já pode vir um menino? Falei, agora a Shem já pode vir o que quiser. Não, está. Sempre a Shem que está lá. O que aconteceu foi, eu estou no colégio, a gente está estudando, um avrejo olha pela janela, a gente está na Argentina, em cima do Starbucks, tá bom? Tem uma árvore, bate lá na janela do nosso colégio, está um passarinho com um ninho, tem ovos dentro. Aí o pessoal, o que a gente faz? Eu falei, vai chamar o Raquel, esse é meu. Falou, mas o quê? A gente começou a estudar e começou a ver tudo. Eu quero fazer shiluach aqui. O problema é que embaixo do nosso colégio tinha uma Starbucks e eles colocavam mesas na rua. Imagina você colocar uma escada e agora subir mais ou menos dois andares, escada na rua, para pegar um ninho. Não ia pegar tão bem, não ia ser tão simples. Então eu falei, se eu me meter pela janela e ir até o ninho, talvez eu consiga. Falei, mas você tá louco? Então o que a gente fez? Chegaram dois avrechim, cada um segurou um pé meu. Eu mergulhei pela janela e aí eu cheguei a pegar. Mas o que acontece é, tem um problema aqui. Tem um problema sério. Qual que é o problema? Uma vez que você mexe num ovo, ele já sentiu o calor humano, a mãe nunca mais vai subir em cima dele. Pela mitzvah não tem problema. Mas se mais pessoas querem fazer a mitzvah, o primeiro vai fazer a mitzvah e terminou para todo mundo. Você tem direito de fazer a mitzvah. Depois, se você quiser, você devolve no ninho. Você faz refker. Eu me abandono, não quero saber. Tá bom? Como se fosse que eu joguei no lixo. E se a mãe voltar, outra pessoa pode fazer a mitzvah. Todo mundo queria fazer a mitzvah. Como a gente vai perder? Então, o que a gente fez? A gente pegou uma vassoura e uma pá. Assim ninguém ia mexer. A gente varria o ovo até a pá. Levanta a pá assim o ovo já adquiri, já é meu. Não encostei mão humana. A gente devolvia dentro do ninho. Até aí está ótimo. A mãe voltou todas as vezes porque nenhum humano tocou. Começou a fazer fila. Como a gente era um colégio num bairro, né, que quase não tinha Yadut, quase não tinha judaísmo, lá é o bairro mais reformista da América do Sul, o bairro de Belgrano, tá bom? Tem Yadut, mas era a parte mais para trás, que é a parte que está o Rabino Oppenheimer, Moldes, mas para onde a gente estava, mais para o Libertador, indo para o lado de Alcorta, não tinha nada, nenhuma sinagoga, nada, lotado de reformistas. A gente lutando para minhar, e eles com 200, 300, 400, falavam que Rosh Hashanah, na sinagoga, que estava a duas esquinas de onde a gente estava, eles tinham, acho que era 1.200 pessoas ao vivo e mais 2.000 pessoas no online, acompanhando a reza. Esse era o Amichai, né, que estava mamash do nosso lado. E a gente estava lutando, mamash, lutando para Minyan. Eu lembro que tinha uns 50, 60 pessoas, uau, todo mundo empolgado. E começou a chegar o pessoal, tipo, vocês estão loucos, o que aconteceu? A gente começou a ensinar Shiloh HaKan, todo mundo. Então o Baal Teshuvah decidiu o que fazer. Ele pegou a vassoura, ele não acertou a pá e pum, foi lá embaixo, caiu lá embaixo no Starbucks, saiu correndo, viu que não tinha sangue, todo mundo fez a mitzvah, ótimo. 10 meses nasceu meu primeiro menino. 10 meses nasceu meu primeiro menino. Chutou que é mais pão, não teve outra, tá bom? Então vamos voltar aqui. Vamos voltar para onde a gente estava, não era esse o assunto do shiur, tá bom? Mas se a gente comentou, eu queria contar isso para vocês. Mas o assunto do shiur é assim, fala, tem duas mitzvot na Torá, que a Torá te promete recompensa. Quais são? כיבוד אביהם, הספקת האוספייס, היא שילוח הקן, שילוח הקן, כי יש המצווה, ג'ימנדאמרין יפגעו זובוס פלבוסה. תראו? יתרון שתפלון הכי, ויתן אלה בשביל בן יוחאי אומר, שתי מצוות גילה חדוש ברוך הוא שכרן, תנדו אז מצוות כקדוש ברוך הוא שהבל לו הוא הקומפנסה. קלה שבקלות וחמורה שבחמורות. פה נולד לחדוש ברוך הוא שדהו, הקלה שבקלות. המצווה מהי סימפלי זג'יטודס. היא האותר כתורת שחולוקו, היא המייס חמורה, המייס אימפורטנצ'י, מייס סברה ג'יטודס. שילוח הקן וכיבוד אב ואם. רבותיי, כאלה פעם עובר בבוסי, לפני שבת פסד נסוד השלישית, כי סוד השלישית, סמנה פסד, אין שילה פרשת ואתחנן, אז אין שילה דוקר, אין שילה ג'י, הסרד הדיברות. אם זה הסרד הדיברות, תהיה אומה פמוזה פרגונטה, תהיה אומה פמוזה פרגונטה, כי זה הסרד הדיברות הג'י וג'י דינדוס. אז דייז, נה, אז דייז, עוד דייז מנדמנטוס ג'י וג'י דינדוס. הפרימירה, עוד מנדמנטוס, כאים יג'ודה, כל כך, אנוכי השם הלוקח אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. או סג'ה, איו סו דאוס כתשלו וסייז דו אג'יטו. איך זה מצווה? Entre eu e Deus. Óbvio. Segunda. Não pode fazer idolatria, senão podem ter outros deuses. Isso não tem nada a ver com meu companheiro, não tem nada a ver. Isso é 100% entre eu e Deus. Terceira. Qual que é a terceira? Lotisait Shemashav. Não pode mencionar o nome de Deus em vão. Vai ter discussão entre os Ishonim, se aqui a gente está falando de jurar em nome de Deus. Ou, não, é fazer para Halevatah lá. Você está falando o nome de Deus por nada. Quarta. Qual que é a quarta? Zachor tem uma chamada de Kadeshó, cumprir Shabbat entre eu e Deus. Qual que é a quinta? O que tem a ver entre eu e Deus? Entre eu e um companheiro? Tá, vamos deixar isso em stand-by. As próximas cinco, Lotitzach, Lotinav, Lotignov, Lotanebrechai Tchaker e Lotachmot, tá bom? Então todas essas cinco são totalmente como companheiro, tá? Lotitzach, não pode assassinar, Lotignov, o que é Lotignov? Não pode sequestrar, boa, tá bom? A gente, todo mundo faz esse erro, mas a Gemara arruma que não é roubar, porque roubar já tem segundo lugar, é não sequestrar, lotignov et nefesh, mas tá bom, é isso, eu estava esperando essa resposta, por isso que eu parei, tá bom? Vamos calar aí, lotirtzach, lotinav, não pode fazer coisas imorais, lotignov, aí já pode sequestrar, lotanebelechai tchacher, não pode fazer testemunho proibido, e lotachmod, e você não pode cobiçar o que é do outro, tá bom? Então a pergunta é, o que está fazendo essa quinta de Kibbudz Avaim? Está fazendo desse lado. Então os mefarshim falam sem fim, não tem como você reconhecer Deus se você não reconhece teus pais. É impossível você ter um Deus que você reconhecer uma coisa tão abstrata, se a pessoa que você mais deve, que está tão perto de você, isso você não reconhece. Ou seja, toda a tua emuná está baseada no respeito com teus pais. E eu contei um choque que eu levei, um banho de água fria que eu levei, e um chacoalhão que eu levei há 3 ou 4 anos atrás. Eu escutei do Rav Efraim Shapiro. Ele contou uma história que me deu um choque. Ele conta que tinha um professor em Israel, que ele está dando aula, ele está na sala de aula e está ensinando os alunos. E quando ele está ensinando os alunos, ele está ensinando a paraxá de Yosef. Qual que é a paraxá de Yosef? Yosef HaTzadik, ele é órfão de mãe, tá bom? Yaakov Avino, ele casa com 4 mulheres. Ele queria casar com Rachel, era o sonho dele. E já que ele não conseguiu Rachel, entrou Leá, Rachel não tem filhos, entra Bilhá, Zilpá, e no final todos os 4 casamentos é focado em Rachel. Óbvio que os filhos sentiram isso a vida inteira. Yaakov Avinu, ele já tem 6 filhos de Leá, ele depois vai ter 2 de cada Pilegas, tá bom, das outras 2 mulheres, e aí finalmente nasce Yosef HaTzadik. Yosef é o favorito. Yosef é pequeno, ele é idêntico à mãe, é a mulher do sonho de Yaakov Avinu. Quem nasce Benjamim, no dia que nasce Benjamim, no mesmo momento, falece a mãe dele, falece Rachel. Yaakov está arrasado, Yaakov está acabado. E daquele dia ele começa a fazer diferença entre os filhos, e a Gemara até repreende. Nunca faça diferença entre teus filhos. Porque Yaakov fez, e olha como terminou mal. Os irmãos morriam de inveja de Yosef e venderam ele de escravo. Yaakov compra uma roupa especial para Yosef, Ktonet Pasim, e os filhos não. Eles estão morrendo de ciúmes, eles estão loucos. Quando eles vão matar, simular que mataram Yosef, eles vão usar essa roupa para mergulhar no sangue. Isso é símbolo da inveja deles. Eles não podiam consumir com essa roupa. Para eles, isso daqui é parte do plano. E aí Yosef, para piorar toda a situação, ele começa a sonhar. Eu sou superior a vocês. E o que Yaakov faz? Ele deixa, dá bola. Na segunda vez ele repreende, mas na primeira ele deu bola. Na segunda vez ele já viu que os filhos estão pegando mal. Ele falou, oh, você acha que é todo mundo? Eu vou me curvar para você, tua mãe? Vai. Tua mãe nem está viva. Nem é. O que você acha? Mas Yaakov faz diferença clara. Yaakov estuda mais Torá com Yosef. Tudo que ele aprendeu de Yitzhak, de Avraham, de Shem Vaever, né? Para Yosef, não para os outros. E os irmãos estão morrendo de inveja. Mas a Torá conta uma coisa. A Torá conta que os irmãos odiavam a Yosef. Um minuto. O Rabino está no meio de ensinar, um menino levanta a mão. Fala, Rava, tem uma pergunta. Fala, o que foi? Rava, tem uma pergunta. Fala, qual que é a tua pergunta? Os irmãos não pegaram raiva do pai? Os irmãos ficaram bravos com o pai? O pai que está causando? O Rabino olha para o aluno e fala, vou te falar a verdade. Eu estava tentando fugir dessa pergunta. Falou, por quê? Porque eu tenho exatamente a mesma pergunta. E eu nunca achei resposta para essa pergunta. Mas olha, me incomoda essa pergunta. Como os irmãos não falaram nada para o pai? Como os irmãos comeram quieto tanto? Como eles deixaram passar? Como eles não pegaram ódio do pai? Como eles não pegaram a revolta com o pai? Mas agora que você me perguntou, eu te prometo que eu vou sair procurar. O Rabino termina a aula, ele abre o microdot, começa a abrir todos os livros que tem quem pergunta essa pergunta. E procura, e procura, e procura, e procura, e não acha. E não acha no computador, enciclopédia, não acha essa pergunta não existe. Passa um tempo e decide para o Chaim Kanievski. Ele vai para o Chaim Kanievski e fala, Rabino, eu tenho uma pergunta. Falou, qual que é a pergunta? E ele começa a contar que ele estava em sala de aula e não sei o quê, sei lá o quê. E o aluno me perguntou, como os Shvatim, os irmãos, não pegaram raiva do pai? Como não? E ele fala para o Chaim Kanievski, Rabino, deixa eu falar uma coisa. Eu pesquisei em todos os livros, eu não achei essa pergunta. Ninguém achei que pergunta. O Chaim Kanievski olha para ele e fala, você pode continuar procurando, você nunca vai achar essa pergunta. Falou, sério? É. Você nunca vai achar essa pergunta. Falou, como não? Porque essa pergunta ninguém pergunta. Falou, por que não? Porque até essa geração que a gente está vivendo ridícula, essa pergunta nunca existiu. Porque se teu pai fez, ele está certo. Por que você está com raiva do teu pai? Que direito você tem de começar a julgar se teu pai fez, se o pai não fez? Na geração que você está vivendo, isso começou a virar pergunta. Em outras gerações, ninguém ia perguntar uma pergunta tão banal. Eles não têm uma resposta. Essa pergunta não existia. A gente está numa geração totalmente torta. A nossa imuná depende do respeito para os pais. A nossa imuná começa com respeito com os pais. E vocês querem saber que é respeito com os pais? Agmará na Serra Kiddushin fala, conta a história de duas pessoas. Tem uma pessoa que alimentava o pai dele com o melhor das comidas. E esse vai direto para o Gehinam, vai direto para o inferno. E tinha um que colocou o pai para trabalhar no moinho. O moinho não é o lugar mais legal de trabalhar. É uma coisa extremamente difícil e dura. E aí você vai direto para o Gan Eden. Fala agora qual que é a história. Tinha um que ele tirava dinheiro que não tinha para dar para os pais comerem só comidas das melhores. Só melhor carne, melhor vinho, melhor de tudo, 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 tudo. Mas ele estava sempre de cara azeda, porque ele se matava de trabalhar por isso. Se matava de trabalhar. O que aconteceu? Um dia o pai chegou e falou, filho, de onde você está tirando? E o filho virou para o pai e falou, fica quieto. Eu não paro de trabalhar para conseguir isso. Come e fica quieto. Ele deu uma péssima sensação para o pai. E tem um outro filho que descobriu que saiu uma lei que uma pessoa que não está trabalhando vai para o exército. E ele falou, tenho um trabalho em casa, fazer moinho. Se eu trabalhar, o meu pai vai para o exército. Ele vai ser alistado. Se ele trabalhar, eu que vou ser alistado. Eu vou colocar meu pai para trabalhar e eu vou me colocar em perigo. Respeitar os pais não é dar. Baruch Hashem, todo mundo que está aqui nessa sala, a gente não precisa sustentar nossos pais. Nossos pais conseguem comer sozinho. Os nossos pais, eles não estão precisando que a gente dê dinheiro para eles. Os nossos pais não precisam que a gente compre carro para eles. Baruch Hashem, a nossa situação não é. E se for a situação que você precisa ajudar a sustentar teus pais que eles não têm o que comer, é uma questão a se pensar sim. Precisa repensar e precisa saber. Você não vive a tua vida de boa e vê teus pais passando fome. Isso não existe. Mas não é o caso. Mas respeito sim. Isso é o mínimo. Respeito. Falar com respeito. Entender. Ter paciência. Isso está dentro das dibrot, que tem a ver com você e Deus. Então vem aqui o Tosso de Yom, o Dados que nem bala a sua foto, fala, a gente tem duas mitzvot. Uma, vamos dizer, a mais simples de todas. Que significado tem? O que é mandar um passarinho e pegar um ovo? O que já tem essa mitzvah? E por outro lado, tem uma outra mitzvah. Qual que é? Respeitar o pai e a mãe, que é Hamurashe Bechamurot. Continua ele falando. ושתיהם שכרן שווה, אריכות ימים בשתיהם. זה עושה פר סבא, יו פגו מצווה, אז מה זה אימפורטנט שזה עשינה נוסה קבסה אומנה? יא מה סינגל נוסה קבסה אומנה? מה זה סיגניפיקנט? מה זה סנסיצ'ידו? אז דו עשתים אקזטמנט שם יום הרקומפנסה. להראות, סבא כגד שמוסתרה? להראות לעולם כי יש מצווה שנראית קלה בעיני אדם ומתן שכרה מרובה. Tem mitzvot, que nos nossos olhos parece que é ínfima, que não é significante, que não é nada. Mas a recompensa dela pode ser gigante. Vezeve haya ekef tishmeun. Essa explicação de ekef tishmeun. Se você pegar as mitzvot que o pessoal menospreza, que não dá bola. Shafila mitzvah kalot, mesmo as mitzvot que ninguém dá bola. Tishmeun, escuta ela. Ushmartem basitem otam. Essa também você precisa cumprir e fazer ela. Vechen amar David... Tá bom. É até aqui que eu queria ler. Maravilha, Botai. O Dados que a gente tá falando pra gente. Começou na Durashi. Infelizmente tem mitzvot que a gente menospreza, a gente dá menos valor. E a Durashi pegou duas mitzvot que te falaram a recompensa. Sabe por quê? Pra você ver como que a tua cabeça você não entende nada. Você não sabe o que de verdade é importante e o que de verdade não é importante. O que é importante no nome de Hashem ou não? Não é por aí. Não é do jeito que você julga. Não é o que nesse mundo a gente considera grandioso, gigantesco. Isso é que Hashem está esperando de você. Hashem está te esperando que você faça as coisas de verdade. Faça as coisas de verdade. Tem aquele famoso machal, né, do Hafetz Chaim. Tem aquele famoso machal do Hafetz Chaim. O Hafetz Chaim ele contava que uma vez chegou um rei e foi pro ministro dele e falou: olha, estão te chamando para uma reunião em outro país, mas a gente precisa fazer um trato. Falou: qual que foi o trato? Eu quero mandar você, que eu confio em você, mas uma condição eu te peço. Falou: qual? Eu não quero que você se meta em nenhuma aposta. Falou: tá bom, é só isso? Falou: por favor, eu quero que você não se meta em nenhuma aposta. Você vai, que for, não se mete com outras pessoas. Falou: tá bom, tá ótimo. Qual que é o problema? Ele foi, faz a reunião, um dia bom, outro dia bom. A semana que ele precisa passar lá, ele tem sucesso em tudo, sucesso em tudo. Num dos últimos dias da reunião, chega uma pessoa muito importante do outro país e olha para ele e fala: nossa, como você faz isso? Não te incomoda as costas? Eu falei: incomodar o quê? Não te incomoda? Incomodar o quê? Nossa, você é corcunda, meu. Eu corcunda? Sim, eu tô vendo que você é corcunda. Falou: não sou corcunda. Você é corcunda? Eu corcunda? Não, eu não sei. E eles começam a discutir. Até o cara fala: olha, eu tô te falando que você é corcunda. Eu acho que você nunca se viu no espelho. Falou: você tá falando pra mim isso? Falou: você não tá entendendo. Vamos fazer assim. Se você conseguir provar que você não é corcunda, eu paro de te encher. Falou: provar o quê? Falou: vamos fazer assim. Vamos fazer uma aposta. Vamos dar uma aposta. Não, aposta não. Escuta uma coisa. Eu dou uma doação de 10 milhões de dólares para o teu pai, para o cofre do teu país. Você tira a camisa e a gente vai ver. Você não está percebendo. Tira a camisa e vamos ver se é corcunda ou não. 10 milhões de dólares para o cofre do teu país. Cara, escuta, 10 milhões de dólares? Escuta, aposta, mas não tem o que fazer. Ele decide entrar na aposta, ele tira a camisa e o outro fala: uau, que desculpa, nossa, não imaginava. Mamacha, a camisa enganava, deve ser que estava mal passada, deve ser que era o paletó. 10 mil dólares para o cofre do país. O ministro volta para o país dele, e o rei fala: e aí, como foi? Ele falou: foi ótimo. E tudo certo, a gente fez todos os contatos, já falamos de energia, falamos de transporte, tudo que você pediu a gente falou. Você se meteu em apostas? Ele falou: já vou te explicar. Você se meteu em alguma aposta? O rei, escuta uma coisa, não era nem aposta não era. Era tão óbvio, você se meteu em aposta ou não? Olha, me meti, mas aposta, tipo, você estava com medo que eu ia te fazer vergonha? Não te fiz vergonha, eu tinha certeza que eu ia ganhar, porque era claro, eu não sou corcunda, e eu ganhei uma fortuna. Falou: que fortuna, o que você está falando? O cara me deu 10 milhões de dólares para provar que eu sou corcunda, e eu sei que eu não sou corcunda. Ele falou: você é bobo. O cara chegou para mim e falou: eu consigo fazer qualquer coisa com o teu pessoal, e eles vão se envolver no que você não pedir. Falou: duvido. Eu apostei com ele 100 milhões de reais que você não se metia em nenhuma aposta. E você me traz 10 milhões de reais achando que você ganhou alguma coisa? Quando você começa a pegar a Torá e começa a fazer cálculos, Deus não te pediu para fazer cálculos. Não é a gente que decide o que é mais importante e o que é menos. A gente decide se a gente quer fazer a Aratzon Hashem ou não. A gente não sabe o que é a mitzvah, a gente não sabe o que é recompensa e a gente não sabe o que são os nossos atos. Tem uma grande instituição em Israel chamada Lev Leachim. Lev Leachim é uma instituição que faz muito, muito, muito kiruf, pega crianças de famílias destruídas, crianças de casas, né, que não está legal, ou muitas vezes não é só família destruída, pessoas que realmente estão com dificuldades financeiras e acabam abandonando, crianças que vão para missionários, tem todos esses tipos de problemas em Israel, muita gente quer Stam Tshuva, né? Não existe Stam Tshuva, toda Tshuva é maravilhosa, e eles se ocupam de famílias inteiras, do marido, da mulher, das crianças, é tudo. O responsável dessa instituição se chama Reb Eliezer Sorotsky, ele passa a maioria do ano juntando dinheiro para conseguir manter. E ele conta que uma vez ele estava nos Estados Unidos, e ele está juntando, e ele estava numa yeshiva. Ele termina lá de falar na yeshiva, vem para ele uma pessoa e fala: Rabino, eu estou impressionadíssimo com o que você falou. Eu comecei a ler panfletos do trabalho de vocês, e eu estou impressionadíssimo. O maior orgulho que eu tenho na minha vida é que eu faço parte da tua instituição. Falou: é mesmo? Falou: sim, como você faz parte da minha instituição? Falou: tem uma Horat Keva, eu tenho um depósito já agendado todos os meses, que eu coloco todo mês na instituição. Já estou há alguns anos, todo mês eu faço um depósito na tua instituição. Falou: que bom, mas esse mês eu decidi que eu vou aumentar meu depósito. Falou: é mesmo? Esse mês eu decidi que eu vou aumentar o depósito. Tá bom? Que bom, estou feliz, parabéns, porque eu confio na tua instituição. Ótimo, eu estou muito feliz, eu estou muito orgulhoso, eu estou feliz que você quer fazer parte. Então, olha, se você puder falar com o secretário, né, com o pessoal que administra as contas, tudo, e eu vou te passar todos os telefonemas, eu já vou falar que você vai ligar. Eu falo: não, eu quero dar para você. Eu quero fazer por você, porque eu confio em você, eu sei que você vai usar do melhor jeito. Eu não desconfio de ninguém, mas você eu conheço, você eu escutei, de você eu me impactei, eu quero dar para você. Falou: não, é só com você, Rabino, ou com você ou nada. Falou: tá bom, se é comigo, é comigo. Falou: tá bom, do que se trata? Quanto que é a tua doação mensal? Falou: então, eu dou 10 dólares por mês. Ah, 10 dólares todo mês, eu já estou dando alguns anos, todo mês, 10 dólares. Uau, admirável. E para quanto você quer aumentar? Falou: então, deixa eu te contar o que aconteceu. A gente faz um tempo, a gente teve nosso segundo ou terceiro filho, não sei qual que era, e a casa estava uma bagunça, e eu sou Avrech Koilel, eu estou no Koilel o dia inteiro, e eu também fazia o Koilel da noite, só que o Koilel da noite, desde que nasceu meu segundo ou terceiro filho, eu não consigo cumprir horários, eu chego atrasado, eu falto um dia aqui, um dia ali, e tem um bônus para aquele cara que não falta o mês inteiro, para aquele cara que não atrasa, tem um bônus de Shmirat HaSedarim, como se chama. E eu, últimos 8, 9 meses, não conseguia pegar esse bônus. Impossível. Eu estava em casa ajudando, eu estava com minha esposa. Uau! E agora começou a acalmar. E esse mês eu consegui voltar para o bônus. E eu queria tirar uma ser inteirinho do bônus para aumentar minha doação. Falou: tá bom. E quanto que é o bônus? Falou: o bônus é de 10 dólares. Então, uma ser é 1 dólar. Eu quero aumentar a minha doação mensal de 10 dólares para 11. Lézio Sorotsky não olha e fala: uau, impressionante, que legal, tá ótimo, me dá os dados, eu vou te passar a conta para os teus importantes 11 dólares, agora é 1 dólar a mais, faz a diferença, o que você está fazendo é incrível, incrível, muito obrigado, eu não tenho como te agradecer por isso, Tiskela Mitzvot, Mishberech Avoteno, Avraham Yitzchak Ve'Yakov, Yevarech, qual é teu nome? Uau, espetacular, tá bom? Ele sai dessa reunião, ele sai de Yeshiva, que ele deu o shiur, ele tem uma reunião marcada em Brooklyn para encontrar com um doador, todos os anos ele dá um cheque bonito. Então ele está lá, está tudo, conversa, ele mostra os projetos, como está, o cara se impressiona, ele pega o talão de cheque, escreve 5 mil dólares, assina, fala: Eliezer Sorotsky, esse ano para levar. Uau, 5 mil dólares, que bom. Você aumentou tua doação, normalmente você dava de 2.600, 3. Uau, 5 mil dólares, obrigado. Eu quero te contar uma história. Falou: qual que é a história? Sabe do que você faz parte? Você quer saber qual que é a minha instituição, que você hoje faz parte dela? Falou: o que que é? Eu acabei de sair do meu yeshivá e veio para mim um avrer coisa, que ele deve ganhar 400, 500 dólares por mês, tá bom? E deve ser que ele já está com uma cena comprometida por todos os lugares e ele conseguiu tirar 10 dólares todo mês, ele me doa. Ele falou que como ele conseguiu um aumento no budget dele de 10 dólares a mais, ele quer me dar um dólar a mais. Sabe o que é um dólar a mais de quem está ganhando 10? Sabe que é uma pessoa que só consegue dar 10 dólares por mês e ele está aumentando 10%? Você sabe quanto que isso é valioso e quanto que isso é especial e como isso é especial? É espetacular. E você está fazendo parte igual aquele cara. O quê? Te aumentaram de 10 para 11? Falou, é! Dá meu cheque de volta. Eu quero meu cheque de volta. Aí o falou, saiu mal. Falei, não, eu quero meu cheque de volta. Ele pega o cheque, ele rasga o cheque. Pô, deixa eu fazer um novo cheque. Ele pega um cheque, fala assim, o cara que ganhou 10 dólares a mais. E para ele isso é tão difícil, ele consegue tirar mais um dólar. Ele deu esse um dólar inteiro para você. Eu acho que eu preciso aumentar um pouco mais do que eu estou dando. Ele pega um cheque de 10 mil dólares. Falou, toma. Uau! Eu dobrei 5 mil dólares. 5 mil dólares! Aliás, o Sorotson termina a viagem e ele volta para Israel. Ele chega em Israel e ele recebe uma ligação. Quem está falando? Oh, aquele doador dos 10 mil dólares. Falei, escuta, amigo, uma coisa. Eu tenho um bom amigo. Ele está agora em Israel. O cara é muito rico. Ele é muito rico. Me faz um favor. Ele quer conhecer os Rabanim, os Gdolim. Eu sei que você tem contatos. Faz um tour com ele. Então ele vai para o cara, né, para esse senhor, fala, escuta uma coisa, como vai, tudo bem, não sei o quê. E o amigo, né, americano, falou, conhece ele como uma instituição espetacular, você não sabe o que acontece lá, você não sabe, espetacular, vale a pena, você precisa conhecer essa instituição. Falou, tá bom. Então ele chega, ele fala, eu já tenho itinerário, eu vou te levar por Avida, Avida Buhatsira, eu vou te levar por Chaim Kanievski, eu vou te levar por Afshteyman. Falou, não. Falou, como não? Eu quero conhecer o Rav Uri Zohar. Rav Uri Zohar? Mas isso para a gente, eu não preciso de ligação, ele é rabino da nossa instituição. Como assim? Rav Uri Zohar? Rav Uri Zohar foi uma pessoa que fez uma mapechá, ele fez uma mudança no mundo da tshuva. Ele foi o primeiro estrela assim, espetacular em Israel, que faz tshuva. Ele era um dos principais atores da TV, né? Do cinema israelense, e ele abandona tudo. Ele faz tshuva de um jeito anormal. Ele começa a tentar puxar os amigos, ele tira um livro. O livro dele é... Pessoal, eles nos roubaram. Pessoal, ele está falando para o pessoal, público dele, público-alvo dele, todo mundo que acompanhava o cinema, a TV, eles enganaram a gente, venderam para a gente um mundo que não existe, que esse mundo é tudo falso, é tudo falso. Então esse homem se encontra com o Rav Zohar e ele começa a conversar, e começa tudo, e ele sai impressionadíssimo, impressionadíssimo. Quando termina tudo, ele vai para o Rav Zohar e fala, eu quero dar para você, Rabino, uma doação para a instituição deles. Ele vai lá, pega um cheque, assina o cheque e dá para o Rav Zohar. O visor nem pega o cheque, ele já repassa para o Eliezer Sorotsky. O cara sai, termina a visita, tudo, ele vai abrir o cheque. Quanto estava escrito no cheque? 90 mil dólares. Na Botai, um dólar pode se transformar em 100 mil dólares. Um ekev, que a gente acha que não é nada, que é insignificante. Se você dá o valor do que é de verdade, no mundo de Deus, isso pode mudar toda a vida. A Hashem não precisa do nosso dinheiro. Hashem não precisa dos nossos favores. Hashem se vira. A gente precisa da conexão com Deus. E quando você começa a mostrar o que, sim, o que não, você está começando a mostrar o que vale mais a pena, o que mais Deus precisa de você. Quando você começa a pegar a mitzvah e fala, essa mitzvah, uau! Imagina só, eu vou levantar um projeto e eu vou fazer, eu. Você está querendo dizer, Deus, você me precisa e pode ficar tranquilo, conta comigo. Quando você é uma pessoa que você não começa a pegar só o que é show, você pega o que é importante de verdade e você faz sincero e sai do teu coração uma coisa. Coisa que ninguém vai te aplaudir por essa mitzvah. Uma mitzvah que ninguém vai ficar sabendo. Uma mitzvah que você não vai ganhar nada por ela e às vezes até vão te olhar torto por ela. E você faz, é que você está mostrando que a questão não é quanto Deus precisa de você, é quanto você precisa de Deus. E quanto você valoriza Deus. E quanto você tem conexão com Deus. E se você faz desse jeito, quando você entende que não é você que dá para Deus. Se você que dá para Deus, sabe o que ele fala? Uau, você é tão bom, se vira, meu. O que mais você pode me dar? Quando você mostra o quanto dependente você é e quanto você é sumiço do lado de Deus, Deus fala, pode ficar tranquilo. Aí começa todas as brachot de Parashat Ekev. Rabotai, esse é o conceito de Ekev. Não esquece, tem só 22 mitzvot que a Torá conta para a gente a recompensa. Ah, mais! Realmente é ridículo. É a coisa mais absurda. Você está num lugar e vê filhos gritando com pais. Infelizmente, em certos lugares acabou virando comum. Ah, tá bom, acontece. É a coisa mais ridícula, a coisa mais feia que pode acontecer. Pelo menos se esconde. Faz isso fechado em casa, não faz isso em público. Isso é um absurdo, é hamurá, chama hamurot. E por outro lado, se vocês verem uma pessoa que não fez um shiloh haken, o que vocês vão achar? Tá bom, por favor. É uma mitzvah que a gente menos valoriza. A Torá colocou exatamente a mesma recompensa nas duas, porque você não sabe o que é de verdade recompensado ou não. Que as mitzvot não são valores, não é uma bolsa de valores. As mitzvot é a tua conexão com Hashem. Quanto você faz porque você acha que Deus precisa de você e você está resolvendo para Ele, e aí já não vale tanto, ou quanto você faz porque você entende quanto você quer estar conectado com Hashem, quanto você precisa de Hashem. E Hashem fala, você quer conexão, eu também quero estar conectado. Pode contar comigo para tudo. Hazak Baruch.